Um ciclo rotacional. Está começando mais um Fono Audiocast, o podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, biólogo, fonoaudiólogo e professor. Vamos lá aprender mais um pouco com esta arte em saúde? E o episódio de hoje a gente vai dar um aparato geral sobre o que é e o que a gente faz a respeito das labirintites. Mas antes, os nossos tradicionais recadinhos. Bom, antes de mais nada, mais uma vez pedir desculpas. Este último mês foi um mês bastante turbulento na minha vida, né? Além dessa coisa do isolamento social, que está fazendo com que eu trabalhe mais em casa, inclusive. Tá dando muito trabalho para montar os assuntos e até mesmo de gravar, porque chega no final do dia, uma das últimas coisas que eu vou querer fazer ali é gravar, né? Eu fico bastante cansado. Mas tamo aí, vamos tentar voltar à rotina. E outra coisa, né? Eu tô passando por uma fase de transição na minha vida profissional, buscando novos ares aí. Espero que a partir dessa semana eu já esteja trabalhando aí na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. E tudo isso também consumiu um pouquinho do meu tempo de preparar as coisas, beleza? Então peço desculpas, mas vamos tentar voltar à normalidade. Eu estou com novos planos para o podcast. Agora a gente vai fazer episódios, vou tentar fazer episódios semanais e bastante curtinhos, de 10 minutos, 15 no máximo, falando sobre alguma coisa específica. E para isso, eu preciso do palpite de vocês. O que vocês querem que eu fale? Eu quero focar principalmente nos aspectos de linguagem. Eu vou dar uma dica no próximo episódio, e aí vocês vão seguindo, se quiserem, dar opiniões e seguir a mesma linha que eu falar no próximo episódio. Ok? E também, mais uma vez, pedir para que vocês sigam as redes sociais. Então, no Facebook, você vai encontrar facebook.com/fonoaudiocast. No Twitter, você vai encontrar o meu Twitter pessoal, @ivopelicano, com dois L's. E no Instagram você vai encontrar o @fonoaudiocast. Estão um pouquinho desativados aí, mas vamos voltar à ativa, firmes e fortes. E além disso, se você gosta, se você pode, se você quer apoiar financeiramente essa iniciativa, você visite o site apoia.se/fonoaudiocast e contribua com a quantia que melhor lhe for possível, que você acha que vale a pena ter essa contribuição. Afinal de contas, tudo isso demanda tempo, demanda um trabalhinho, então seria legal que a gente tivesse esse apoio financeiro, um apoio financeiro robusto para a gente manter esse trabalho funcionando sempre. Então vamos ao nosso episódio sobre as labirintites. Vamos lá! Antes de a gente começar a falar a respeito das labirintites, você deve estar se perguntando, ué, no plural, labirintites? Sim, o que a gente chama de labirintite, na verdade, são várias patologias diferentes, de origens diferentes, mas que causam um efeito que é comum para todas elas, que é a vertigem, né? Então, nós vamos ver o que a gente chama de labirintite, muitas vezes não tem nem a ver com labirinto, mas todas elas vão provocar essa sensação de vertigem. Então, vou falar um pouquinho, novamente, a respeito da fisiologia geral da audição, dos canais semicirculares, para a gente entender direitinho o que provoca essa patologia. Bom, relembrando um pouquinho da anatomia e da fisiologia do sistema auditivo, a gente tem o nosso pavilhão auricular, também conhecido como orelha, né? E lá, assim que a gente adentra o conduto auditivo, a gente chega lá no fundo onde tem o tímpano. Daí em diante a gente tem a orelha média. A gente estava na orelha externa, agora a gente está na orelha média. Na orelha média nós vamos encontrar a cavidade onde estão os ossículos do ouvido, martelo, bigorna e estribo. Aí a gente entra para a porção da orelha interna. O que, que nós temos na orelha interna? A gente tem dois órgãos bastante especiais. Um, que é o que tem, o primeiro, que é o que tem total relação com a audição, que é a cóclea. Tem esse nome porque tem o formato de um caracolzinho, né? E essa é a parte relacionada à audição. Junto da cóclea, anexa à cóclea, a gente vai encontrar uma outra estrutura que está intimamente relacionada a ela, mas ela não tem relação direta com a audição. Essa outra estrutura, na verdade, estas outras estruturas, são os canais semicirculares. O que que são esses canais semicirculares? Bom, são três canais em forma de semicírculo, como o próprio nome já diz, e eles estão dispostos em três disposições diferentes. Nós vamos ter um vertical, nós vamos ter um horizontal e nós vamos ter um sagital. Eles ficam em posições de forma que eles formam entre si ângulos de 90 graus. Além dos canais semicirculares, nós vamos encontrar os órgãos otolíticos, que é o sáculo e o utrículo. Vamos falar rapidinho deles daqui a pouquinho também. Esses órgãos, eles são preenchidos por um líquido chamado de endolinfa, que é o mesmo, um dos líquidos que vai estar dentro da cóclea também. Os canais semicirculares, eles não vão ter uma relação direta com a audição, eles vão ter uma relação mais com o equilíbrio. E como que isso vai funcionar? Bom, como eu falei, existem os órgãos otolíticos, que são o utrículo e o sáculo. Dentro desses órgãozinhos, que são bem pequenos mesmo, existem células sensoriais que a gente vai chamar de estereocílios e também os otolitos. Otolitos nada mais são do que cristais bem pequenininhos. Essas células, junto com os otolitos, eles nos vão dar a sensação proprioceptiva de posição e movimento da nossa cabeça. São esses órgãozinhos que eles vão dar a nossa sensação de que a gente está em pé, por exemplo, que a nossa cabeça está em pé, ou que a nossa cabeça está deitada, ou que nós estamos de cabeça para baixo, ou que nós estamos flutuando. Então, todas essas sensações que a gente tem são promovidas por esse conjunto ali dos estereocílios junto com os otolitos. De uma forma bastante rudimentar, o que acontece? O movimento da nossa cabeça, ele vai provocar a movimentação dessa endolinfa dentro dos canais semicirculares e também ele vai provocar a movimentação desses otolitos no sáculo e no utrículo. Esse estímulo, esses cristalzinhos se mexendo, eles vão excitar os estereocílios e eles vão dar a sensação da posição. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha cabeça em pé. Então, esses cristais, eles estão numa determinada posição. Quando eu deito a minha cabeça, esses cristais eles vão se deslocar e vão excitar essas células, esses estereocílios, e eles vão dar um sinal para o nosso sistema nervoso que a nossa cabeça está em outra posição. Se eu ficar de cabeça para baixo, mesma coisa, eles vão excitar essas células e vão dizer, vão dar um sinal lá para o meu sistema nervoso central a respeito da posição da minha cabeça. Então, essa vai ser a função dos sáculos e dos utrículos em relação à posição. Já os três canais semicirculares, como eu falei, um anterior ou superior, um lateral ou horizontal e o posterior ou frontal. Eles estão em ângulo reto em relação um ao outro. A endolinfa em movimento vai excitar as células que estão dentro desses canais semicirculares. Como assim? O sáculo e o utrículo vão dar a sensação de posição. Já os canais semicirculares, eles vão dar a sensação de movimento, de aceleração da cabeça. Então, o movimento da endolinfa ali, ele nos vai dar a sensação de movimento, aquela sensação de frear, de acelerar, a sensação de queda, a sensação de giro e os reflexos de direcionamento da cabeça, né? Que ocorrem quando a gente, por exemplo, você pode fazer essa experiência agora, nesse momento. Pega um objeto, no caso aqui eu estou olhando para o meu lápis, pode colocar um lápis aí na altura, na frente dos seus olhos, e mexa o lápis bruscamente. Você tem dificuldade de acompanhar esse lápis, correto? Tá, agora você vai fazer o seguinte, você vai deixar o lápis parado e movimentar a sua cabeça, só que tentar manter o olho na ponta desse lápis. Esse movimento você consegue fazer com mais facilidade, né? Então, o que está acontecendo? Você tem a sensação de movimento combinada com o movimento ocular, vai fazer com que você tenha esse reflexo de manter o olhar fixo num ponto, mesmo com a movimentação da cabeça. Essas sensações de aceleração e de desaceleração, elas que normalmente provocam algumas sensações que nós temos, como por exemplo a sensação do enjoo, né? Toda criança tem aquela brincadeira super divertida para quando a gente é pequeno, de ficar girando, 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 girando. E quando para, a gente tem aquela sensação de tontura, aquela coisa que deixa a gente bem tonto, né? O que está acontecendo? Quando a gente está girando, A gente está tirando o líquido que está dentro dos canais semicirculares da inércia. Eles estavam paradinhos ali, então você coloca eles em movimento. Em alguns desses canais, esse movimento vai ser circular. Então, o que acontece? O nosso olho vai ficar tentando acompanhar aquele movimento, porque você está provocando esse reflexo ali, né? Esse reflexo que eu tentei mais ou menos induzir aí em vocês. O que que vai acontecer? No momento que a gente para de rodar, vai acontecer o quê? Esse líquido ainda está em movimento. É a questão da inércia. Esse líquido ainda em movimento, ele vai continuar excitando as células que estão dentro aí desses canais semicirculares. E isso vai dar uma sensação de que a gente ainda está rodando. E a gente vai ter um outro reflexo, um reflexo oculomotor, que é chamado de nistagmo. Se você pegar uma criança que acabou de rodar, de fazer isso aí, você olhar para o olho dela, você vai ver que o olho dela continua fazendo alguns movimentos, como se estivesse batendo, assim, mexendo, tentando acompanhar o movimento que antes ela estava fazendo. E a labirintite, o que que tem a ver com isso? A labirintite é um termo genérico para doenças do sistema vestibular que tem como principal sintoma a vertigem. Essa sensação subjetiva, né, que o indivíduo se sente rodar no ambiente ou sente que tudo à sua volta gira, pode muitas vezes estar atribuído ao labirinto, que é toda essa estrutura aí que eu falei para vocês, dos canais semicirculares. Junto com essa labirintite, a gente pode ter perda auditiva, que é o que acontece na síndrome de Meniere, que é uma doença que acomete a endolinfa. E como eu falei, a endolinfa é um líquido que está dentro dos canais semicirculares e também na cóclea. Isso faz com que essa doença também provoque não só a vertigem, como também a perda de audição, evidenciando a intimidade dessas duas estruturas. E existem vários tipos de vertigem também, né? Elas podem ser rotatórias, elas podem ser de flutuação, ou seja, te dão a sensação de que você está flutuando. Elas podem ser de instabilidade, de desequilíbrio e de sensação de queda da cabeça ou de cabeça vazia ou de cabeça leve. Um outro efeito que é bastante interessante que a gente observa quando a gente excita também essas estruturas é o efeito cachoeira. Um deles é a rotatória, que é a que eu expliquei para vocês no caso das crianças. O outro é o efeito cachoeira, que a gente observa principalmente quando a gente está dirigindo um automóvel. O que que vai acontecer? Por exemplo, a gente está dirigindo o carro ou está no banco da frente, a gente pega aquela estrada que fica passando, aquelas estradas bem monótonas. Então a gente vai ter aquela sensação, quando a gente para, quando o carro para de uma vez, de que a estrada está indo embora. Muitas vezes, por isso que acontece da gente, quando a gente está muito tempo numa estrada, a gente às vezes está com a sensação de que o carro está mais lento. Mas não, está lá 120 por hora, mas a gente tem a sensação de que ele está mais lento porque a gente se habituou àquele movimento ali. É importante também relacionar outros fatores, né, como inalação, ingestão de substâncias tóxicas, traumas sonoros, né, uma explosão perto do seu ouvido, infecções do trato respiratório superior, quedas, traumas diversos também. A gente precisa também, quando a gente lida com vertigem, a gente precisa caracterizar quanto ao aparecimento, se foi agora, se tem muito tempo que isso está acontecendo, a duração, se ela é frequente, se ela some e volta, né, a repetição no caso, e se ela é, ou se ela é contínua. E também a gente tem que relacionar outras queixas a respeito que podem ter alguma relação, como distúrbios visuais, dor de cabeça, dores cervicais, se houve quedas, perdas transitórias da consciência, da visão, distúrbios circulatórios, como insuficiência vértebro-basilar. Tudo isso, quando a gente está fazendo está buscando um diagnóstico a respeito das fontes daquela vertigem ali, a gente tem que levar em consideração. Tem várias coisas que podem estar provocando aquilo ali. Antecedentes pessoais e hereditários também são importantes da gente ir atrás, como doenças autoimunes, Lewis, problemas hormonais, problemas metabólicos, se a pessoa tem diabetes, né? Porque o que acontece quando a pessoa tem diabetes? As densidades e as composições de todos os líquidos do corpo, a endolinfa incluso, vai ficar alterada e isso pode provocar essas diferentes percepções dentro dos canais semicirculares. Outras coisas que são interessantes observar é a presença de enxaqueca, se existe rolha de cera dentro da orelha, se existe otite aguda. Lembra lá, vamos lá voltar no episódio lá de otite aguda, se vocês quiserem entender bem o que eu estou falando. algumas sequelas de otite média, obstruções tubárias, etc. Ou seja, qualquer coisa que esteja dentro do ouvido que pode estar também trazendo algum problema ali para a audição da pessoa, pode estar envolvido com as labirintites. Quando as situações de vertigem elas são avaliadas, são vários outros detalhes também que são observados. Principalmente, quem são os médicos que é interessante que a pessoa busque? É o otorrinolaringologista e ou o neurologista. São eles que vão ter os testes e os exames mais precisos para fazer uma avaliação legal a respeito das labirintites. E que o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação sintomática daquela situação. O fono ele não vai dizer que tipo, qual é a origem da labirintite, mas ele, apesar dele ter alguns testes que ajudam a evidenciar qual é essa origem, ele vai fazer simplesmente uma avaliação mais sintomática. A gente vai observar alguns sinais. O principal sinal, como eu falei, é o nistagmo, que é aquele tremor ocular, aquela batida que o olho fica, né? O olho fica continuando um movimento de giro, um movimento lateral ou vertical. Tudo isso ajuda a identificar a fonte do qual canal semicircular, por exemplo, está dando problema ali. Existem também testes observacionais que a gente faz, testes posturais, e um exame que é o VENG, que é uma sigla de vectoeletronistagmografia. É um exame bastante agradável, né? Você fica numa cadeira que muda de posição, que gira, que fica colocando ar quente e ar frio na sua orelha, justamente para tentar excitar o labirinto. Você fica com os olhos fechados, com uma câmera em cima do seu olho para poder observar justamente esses nistagmos ali. Então esse exame ajuda no diagnóstico de alguma patologia do labirinto. Existem algumas situações, por exemplo, de pessoas que trabalham muito no escuro, né? Era muito observado em mineradores, mineiros, né? Não sei como é que é o nome certo da gente falar da galera que trabalha dentro da mina, porque mineiro aqui a gente já fala de quem é que nasce em Minas, né? Mas enfim, trabalhadores de minas, por ficarem muito tempo no escuro, eles acabam perdendo as referências visuais. Então, reparem bem, existe uma relação também muito íntima entre o sistema visual e o sistema vestibular. O que a gente enxerga é muito importante. E é por isso que a gente observa muito também, é muito comum com crianças, eu pelo menos quando era criança e viajava de carro na infância, tinha um problema muito sério de enjoo quando eu viajava no banco de trás do carro. Por quê? O que acontece? O nosso corpo está tendo uma sensação de velocidade constante. A gente está em velocidade constante, ou seja, o nosso corpo não está acelerando nem freando. Pensa de novo naquela estrada monótona, 100 km por hora o tempo todo, e passando na frente do olho da criança que está no banco de trás, vai ficar olhando para a janela do lado, vai ter um estímulo visual de alguma coisa passando muito depressa. A paisagem lateral ali da pista passando muito depressa. Ou pior ainda, se a viagem está sendo numa serra, por exemplo, cheio de curvas, cheio daquelas situações ali, a situação fica pior ainda. Por quê? Porque você está tendo essa sensação de movimentos laterais ali, você olhando para as coisas se movimentando ao lado da pista e sua cabeça deslocando, acelerando de um lado para o outro. E isso também vai provocar a sensação de náusea, sensação de enjoo quando a gente está viajando de carro. Bom, existem alguns tipos diferentes de nistagmo que a gente observa. A gente tem os nistagmos de fixação, né, que eles são muito comuns em deficientes visuais. Então, algumas pessoas que são cegas, esse movimento de olhos que não para. Existem os nistagmos de fixação. Um deles, que é o que acontece em deficientes visuais, às vezes a pessoa é cega e o movimento de nistagmo é constante ali no olho dela. Não tem nada que está estimulando o labirinto ali de uma forma direta, mas o olho vai ficar mexendo ali. Um outro acontece, que é um nistagmo congênito. Ele aparece com a fixação e se acentua com desvio ocular, diminuindo ou desaparecendo com o fechamento dos olhos. Mas como assim? Dá para perceber nistagmo de olho fechado? Sim, quando o olho está fechado você consegue ver que o olho está mexendo ali. E normalmente esses nistagmos têm origem central, sistema nervoso central. Ou ele pode ser adquirido também, como por exemplo, se ocorre uma lesão no cerebelo ou no tronco cerebral. Aí vai ter um nistagmo com a cabeça parada ali. Um outro tipo de nistagmo é o que a gente chama de nistagmo optocinético. Ele é gerado quando o paciente se move em relação ao alvo ou quando este se move em relação ao sujeito. É aquele teste que eu fiz com vocês. Você pode repetir esse teste, logicamente, se você não tiver nenhum acesso de vertigem. Você pega um lápis, ou o dedo mesmo, o seu próprio dedo, você mexe esse dedo de um lado para o outro, para cima e para baixo, e acompanha somente com os olhos, sem movimentar a cabeça. Ou então, você fixa um objeto e movimenta sua cabeça para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, esse é um dos testes que é feito também. O outro tipo de nistagmo é o nistagmo vestibular, que a gente consegue perceber, que a gente consegue captar esse nistagmo quando a cabeça da pessoa gira em algum dos planos do espaço. Então, os olhos vão se deslocar no sentido contrário à rotação, que é o reflexo natural. Então, por exemplo, se sua cabeça está virando para o lado direito, a tendência é que o seu olho vire para o lado esquerdo, né? Então, às vezes, esse movimento é induzido e a pessoa tem um nistagmo e vai ter ali também, né, junto com o nistagmo, obviamente, a sensação de vertigem. Movimentos bruscos também podem induzir esse nistagmo e a sensação de vertigem também. Os testes, então, que a gente usa vão ser esses, observações clínicas e também o VENG, vectroeletronistagmografia. Esses testes sozinhos, eles não vão ajudar a fechar um diagnóstico. Normalmente, o médico utiliza dos dois para poder ter alguma ideia. Porque muitas vezes o VENG, ele vai te dar um panorama geral, né? Você, realmente essa pessoa tem nistagmo. Então, os outros testes clínicos que são feitos, eles vão dar uma precisão melhor a respeito da origem dessa vertigem. Se ela é central, se ela vem do cerebelo, ou se ela é uma VPPB, que é uma vertigem postural paroxística benigna, que eu vou falar mais para frente daqui a pouquinho. Então, quais são as principais doenças que a gente vai encontrar, que são o que a gente chama de labirintite? Como eu falei, podem ser várias doenças. E quais são os problemas? Como é que a gente vai atrás disso aí? O primeiro problema é o que a gente chama de cinetose, que é aquela exposição a um estímulo que é bastante constante. Por exemplo, quem já andou de barco, barcos pequenos, embarcações pequenas principalmente, não muito grandes, porque no transatlântico eu nunca entrei em um, mas eu imagino que o movimento lá nesse navio deve ser bastante, quase imperceptível. Mas em embarcações pequenas, em aviões, em carros, o exemplo que eu dei. Então fica um estímulo ali, você sendo enganado por dois estímulos diferentes, então você vai ter a vertigem por conta disso aí. Da mesma forma, o mal do desembarque. Por mais que você fique bastante tempo, por mais que você sinta enjoo, sinta vertigem, no começo de uma viagem de barco, por exemplo, à medida que você está viajando, com o tempo, aquela sensação é amenizada e você para de ter aquela sensação de enjoo. Então, por exemplo, marinheiros ou homens e mulheres que navegam por muito tempo, eles perdem aquela sensação do enjoo, aquela sensação do movimento. E o que acontece, então, quando eles desembarcam? Aí eles vão sentir enjoo de novo. Por quê? O organismo dele, o sistema nervoso central dele, estava acostumado com aquele estímulo constante, indo e voltando, aquela coisa bem repetitiva, aí aquele movimento para. Então a pessoa vai ter também a vertigem dela desembarcar daquela situação. Uma das situações mais comuns de vertigem também é a que eu falei para vocês, a VPPB, que é vertigem postural paroxística benigna. O que quer dizer isso? Que nome gigante, que nome feio. Bom, de uma forma bastante simplificada, vamos voltar de novo lá para a anatomia do sistema vestibular, que são os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo. Lembra que eu falei que lá no sáculo e no utrículo existem os otólitos, né? Aquelas pedrinhas, aqueles cristais ali dentro que vão estimular as células dentro dessas estruturas e vão fazer com que a gente tenha a sensação, posição da cabeça. O sáculo e o utrículo, eles estão conectados à região dos canais semicirculares. Então, pode ser que em algum movimento, esses otólitos eles se desloquem para os canais semicirculares. Então, o que vai acontecer? Esses cristalzinhos vão passar a excitar as células sensoriais de dentro dos canais semicirculares também. E isso vai dar a sensação de vertigem para a gente. E aí, como é que faz? Como é que tira esses otólitos aí? Existem terapias que são realizadas por fonoaudiólogos, por fisioterapeutas e também por alguns médicos, principalmente otorrinolaringologista, que são manobras com a sua cabeça que ajudam a colocar essas pedrinhas no lugar. Ajuda muito e normalmente a vertigem que a pessoa sentia ali, normalmente é uma vertigem que ela vai sentir quando o corpo dela muda de posição, a cabeça dela muda de posição, então essa vertigem vai acabar desaparecendo ali com pouquíssimas sessões, às vezes até na primeira, em casos que não são muito incomuns. Outra doença é a neurite do nervo vestibular. Bom, o que acontece? Existe um grande nervo. O que acontece? Existe um grande nervo que chega do cérebro diretamente na região da orelha interna, que é o nervo vestibulococlear. O nervo vestibulococlear, como o próprio nome já diz, ele vai uma parte para a região vestibular da orelha, que são os canais semicirculares, e o nervo coclear, que é o que vem da cóclea. Então, esse nervo, ele tem um ramo que vai para a cóclea e um ramo que vai para os canais semicirculares. Então, pode acontecer de ocorrer uma neurite, né, uma inflamação no nervo nessa porção que chega nos canais semicirculares. O que acontece? Normalmente é feita uma medicação para tratar os sintomas. E a terapia é feita normalmente baseado em habilitação, em reabilitação vestibular. Falei lá no começo também da doença de Meniere, que é um aumento da endolinfa, pressão da endolinfa, que é esse líquido que tem dentro da cóclea e do sistema vestibular, e isso pode provocar não só as vertigens, como a perda auditiva também. Então existe um tratamento medicamentoso para a doença de Meniere, que são de medicamentos que são depressores do labirinto. Diazepínicos também funcionam e diuréticos para reduzir justamente essa pressão juntamente com o repouso. E em casos mais extremos, pode ser que a pessoa precise recorrer a uma cirurgia meio que desligando um pouquinho o sistema vestibular, que vai desligar de forma permanente o sistema vestibular ali. É legal? Pô, muito provavelmente não, porque você vai perder todas essas sensações ali de posição que a gente precisa no nosso dia a dia. A pessoa vai precisar de uma reabilitação também proprioceptiva, que aí é com a galera da fisioterapia que trabalha bastante firme com isso aí. Outra coisa que pode estar provocando vertigens são síndromes cervicais. O que acontece? A gente tem alguns nervos que passam aqui na região cervical do nosso pescoço que podem estimular a região simpática cervical posterior. Então, às vezes, a gente faz um movimento de pescoço, pressiona um nervo ali. E esse nervo ele vai produzir um que a gente chama de insuficiência vértebro-basilar, que vai provocar uma disfunção proprioceptiva. Então, vai ter um problema de chegada de sangue ali na região dessa região da base da cabeça. Uma outra coisa que pode acontecer é a chamada vestibulotoxicose. Algumas drogas podem provocar isso aí. Então, nesse caso, não existe um tratamento. Isso aí, normalmente, é um processo de desintoxicação mesmo. Porque, às vezes, algumas drogas... Eu não estou falando de drogas somente ilícitas, não. Pode acontecer também com algumas drogas que são legais. Podem ocorrer também labirintopatias metabólicas e hormonais. É isso aí que... Como assim? O que acontece? Como eu falei, pessoas com diabetes podem ter esse problema. Pessoas com triglicerídeos muito altos também podem trazer essa situação aí. Não só questão metabólica, como também uma situação hormonal. Às vezes uma disfunção hormonal, principalmente pós-menopausa, que é bastante comum. Outros motivos que podem trazer as vertigens são as enxaquecas. Então, também é outra situação que quem sofre de enxaqueca sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, como é que vai funcionar a reabilitação disso aí? Dependendo da situação, como eu falei, como vocês viram, existem várias situações diferentes que é tudo jogado no saco da labirintite. Então, o que é legal? Um bom diagnóstico médico e fonoaudiológico. E o foco agora da reabilitação vai ser, primeira coisa, de uma adaptação plástica do sistema nervoso central. Se não for a VPPB, aquela dos otólitos que caem nos canais semicirculares, que é corrigido com manobras posturais, então a gente vai ter que fazer uma readaptação do nosso sistema nervoso central para se adequar àquela nova situação. E como que isso vai ocorrer? Vai ocorrer com a substituição sensorial central. Como que isso é feito? A gente muitas vezes vai ter uma hiperestimulação. A ideia é provocar uma hiperestimulação do sistema vestibular, de forma que aquele estímulo se torne uma coisa mais habitual e muitas vezes vai ser funcional ali. O que normalmente é feito? São feitos vários trabalhos de equilíbrio, coisas com olhos fechados, né? Existem terapias mais avançadas que fazem uso de tecnologia bastante pesada, como por exemplo com realidade virtual. Quem já teve a oportunidade de brincar com jogos de realidade virtual já reparou que muitas vezes você está mexendo a cabeça ali, você está tendo uma sensação, você está tendo um estímulo vestíbulo coclear, e muitas vezes a pessoa que não é habituada, ela acaba ficando tonta também quando usando o óculos ou logo que tira o óculos ali. Depende muito de pessoa para pessoa. O que acontece? Eu, por exemplo, qualquer coisa que gira, brinquedo de parque de diversões que gira, pode ser carrossel, eu fujo. Porque qualquer coisa estimula demais o meu labirinto, eu já fico com esse problema de enjoo. Aí o que acontece? Muitas vezes a hiperestimulação dessas estruturas vão poder fazer com que essa minha sensação de vertigem fique amenizada. Também é utilizada bastante a game terapia, como eu falei, com o uso de tecnologia. Como que é essa game terapia? Existem esses jogos de realidade virtual, que normalmente clínicas que têm isso são caríssimas, né? Existem outras terapias, mas alguns terapeutas têm técnicas que não precisam do equipamento tão caro. Existem jogos de videogame que são mais fáceis de utilizar isso aí. Aí vai da criatividade do terapeuta. Pessoal, como eu falei, foi de uma forma bastante sucinta que eu tratei desse assunto. Ele é bastante complexo, ele é bastante amplo. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você queira perguntar, manda lá no meu Instagram, manda lá no meu e-mail, manda lá no meu Twitter, que eu posso ajudar vocês de bom grado. Então, eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês e espero que a partir da semana que vem os nossos trabalhos sejam bem mais curtinhos, assim. Lógico, a gente vai ter participação de convidados e tal, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais frequente, com informações gotículas ali, para trazer conhecimento um pouquinho mais espalhado ali, beleza? Bom, então, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Tchau, tchau para vocês!